PQANP apresenta Levantamento de Requisitos, parte 2, com o professor Rogério Antônio Schmidt. Eixo Informação e Comunicação.
A identificação dessas partes interessadas no sistema é um ponto fundamental, porque essas partes interessadas é que vão fornecer subsídios para a gente poder chegar no nosso resultado, que é o documento de requisitos. São elas que vão fornecer as informações para que eu possa determinar os requisitos. E quem seriam eles? As partes interessadas são qualquer pessoa que tenha interesse no sistema ou que possa participar desse sistema. Por exemplo, alguém que seriam tanto as pessoas que utilizam o sistema como as pessoas que são afetadas pelo sistema, são as pessoas que se beneficiam do sistema ou que porventura sejam prejudicadas por ele, são pessoas que tenham responsabilidade sobre esse sistema. Então é interessante eu identificar quais os papéis que essas partes interessadas exercem sobre o sistema para não perder nenhuma delas, né? Tanto o utilizador, aquele que informa, aquele que dá entrada em informações, aquele que busca e retira informações. Num dado momento, por exemplo, um diretor da empresa que está solicitando esse projeto, ele é uma parte interessada, ele vai fornecer do ponto de vista dele como diretor. Mas toma cuidado também que ele pode ser, além de ser o diretor, ele pode ser o contador, aquele que trabalha lá naquele setor de contabilidade. Então, ele tem o papel de diretor como parte interessada, mas tem o papel de contador também, com outra visão a respeito das informações que são tratadas no sistema. Toma cuidado para não esquecer nenhum papel desse que está presente no sistema. Como identificar? Fazendo perguntas na organização, lá onde você vai fazer o levantamento dos requisitos, quem são as pessoas, que papéis que elas exercem, ou então, olhando às vezes no organograma da empresa, a gente pode ver quais são os departamentos, quais são as pessoas responsáveis por cada parte desse pedaço da empresa. Então é interessante identificar todos esses papéis, todas as pessoas que exercem os papéis, relacionar, né? Fazer um documento com os seus nomes, as suas funções, os seus contatos, para que a gente possa, através delas, levantar os subsídios para montar o nosso documento de requisitos. Bom, então nós já definimos o que é o requisito, nós já temos em mente qual é o resultado do nosso levantamento, aquilo que nós devemos apresentar, que é o documento de requisitos. Nós já identificamos quais são as partes interessadas, então nós já temos a quem recorrer, quais são as pessoas ou grupos ou aquilo que a gente vai, onde a gente vai buscar as nossas informações. Estaria faltando agora definir quais as técnicas que a gente utilizaria. Então, vamos falar um pouquinho sobre algumas das técnicas clássicas que são utilizadas no caso de produtos de software para se identificar, para criar esse levantamento de requisitos. A gente pode definir basicamente três pontos, né? De onde, quais as técnicas, para mim escolher a minha técnica. Por exemplo, o primeiro ponto, pessoas. Então, se eu vou atuar em cima de pessoas, eu posso usar algumas técnicas que são direcionadas para pessoas. Por exemplo, a entrevista, que é a maneira clássica. Uma enquete, né? Um questionário, aquelas formas que tem de chegar até uma pessoa, né? O segundo ponto seria fazer o levantamento vai se dar através de uma equipe, de um grupo de pessoas. Aí eu poderia fazer basicamente o quê? Uma dinâmica de grupo, um brainstorm, alguma técnica de trabalho colaborativo entre essas pessoas para que elas todas juntas fornecessem as informações e eu pudesse absorver o que elas têm a dizer. O terceiro ponto também pode ser feito esse levantamento em cima de artefatos, ou seja, documentos. Eu posso fazer o levantamento em cima de documentos escritos, documentos visuais, documentos de som, enfim, algum tipo de documento. Então eu poderia usar uma análise de objetos, orientado a objetos, eu poderia fazer um protótipo, eu poderia criar um cenário, eu poderia fazer uma modelagem desses documentos para chegar num modelo dos meus requisitos. Rapidamente, as técnicas, falando sobre as técnicas principais, então se eu for tratar com pessoas, a maneira clássica seria a entrevista, né? Então eu devo, que caminho que eu seguiria? Eu já tenho minhas partes interessadas, então eu já, primeiro ponto, identifiquei aqueles que eu vou entrevistar. Um segundo ponto muito importante, vocês vão poder consultar em literaturas, é preparar a entrevista. Eu devo chegar lá preparado, sabendo o que eu gostaria de perguntar. E existem aquelas técnicas, né? As técnicas vão explicar sobre perguntas abertas, quando eu deixo a pessoa expor a ideia dela, em perguntas fechadas, aquela em que eu faço a pergunta e ela responde sim ou não, isso ou aquilo. São perguntas fechadas e perguntas abertas. Há que se fazer uma mescla disso para que se possa retirar o maior número de informações possível. Então eu identifico as pessoas, eu preparo a minha entrevista, eu marco o horário, né? Contato as pessoas, depois eu conduzo a entrevista e anoto ou faço por meio de gravação de áudio, gravação de vídeo se for autorizada, ou por meio de anotações eu conduzo a minha entrevista para obter as minhas informações de requisitos. Uma outra forma clássica também de fazer o levantamento com pessoas individualmente seria as enquetes ou os questionários, né? Então, utilizando meios digitais, seria uma forma bem simples, né? Eu posso fazer uma enquete através da internet com as pessoas, né? Posso enviar questionários. O questionário pode ser impresso também, não tem problema nenhum. Pode ser digital, né? Eu posso fazer, hoje é muito comum usar os formulários aí na internet para que as pessoas preencham. E a diferença entre a entrevista e os questionários, as enquetes, é que na entrevista você vai diretamente com a pessoa, ela concordou em te receber e vai passar as informações, enquanto que o questionário você muitas vezes manda diversos questionários e recebe um número bem menor daquilo que você previa, as pessoas podem estar respondendo ele de uma forma sem dar muita importância, de uma forma que não seja tão, né, as informações talvez não sejam tão verdadeiras ou tão completas quanto seria na entrevista. E depois de posse dos dados dessas enquetes ou desses questionários, é interessante reunir os dados, tabular os dados, para poder chegar a alguma conclusão daquilo que você submeteu às pessoas. No caso de se fazer o levantamento com grupos de pessoas, então dinâmicas de grupo, poderia se marcar, né, encontros com essas diversas pessoas, reuni-las num determinado local, e você também tem que preparar o ambiente, preparar o assunto, como é que você vai conduzir, né, que perguntas você vai lançar, se você vai fazer alguma dinâmica, se você vai levar material impresso, para que as pessoas trabalhem, para que elas simulem o que elas querem, e você vai anotando e deixar aquele encontro fluir, e você vai anotando as informações que você observar. Da mesma forma, o brainstorm, né? Onde as pessoas vão lançando ideias, vão colocando para fora, expondo as suas intenções, as suas práticas, e você vai anotando e registrando as informações que possam ser úteis para o seu levantamento. E se você for realizar o levantamento através dos artefatos, através da documentação, então é interessante fazer uma análise de domínio, né? Quer dizer, domínio é a amplitude desse processo, onde é que ele começa e até aonde que ele vai. Se utiliza muito hoje as técnicas orientadas a objetos, né? Criar objetos que possam mostrar o caminho que vai ser seguido. Nesse ponto, existem a modelagem utilizando esses diagramas UML, por exemplo, diagramas de caso de uso. É um diagrama muito interessante. Você pode definir quais são os processos e dentro desses processos você pode definir quais os objetos que estariam fazendo parte. E aí você pode partir também para uma prototipação, criar um pequeno protótipo. Pode fazer protótipos já daquilo que vai ser criado e até submeter as suas partes interessadas para apreciação, né? Também uma técnica é criar cenários, né? Você pode escrever cenários onde você tem o ponto inicial, como é que a situação é no início, a partir dos documentos que você levantou, você coloca as hipóteses, o caminho de funcionamento, como é que funciona no cenário, você coloca exceções, as coisas que podem dar errado, que você observou, e as correções que podem ser feitas em cima desses erros e cria um cenário que vai te servir de subsídio para os teus requisitos. E uma técnica muito boa e muito importante que não pode ser deixado de mencionar seria a observação. Em alguns pontos vocês vão ouvir a palavra etnografia, mas é observar-se o ambiente. Eu acho que é a junção. No fundo, a junção dessas várias técnicas, as técnicas individuais, como a entrevista, o questionário, ou até a entrevista e o questionário, depois dinâmicas de grupo, e por último, verificação de documentos, criação de um diagrama de caso de uso, tudo isso reunido vai te dá uma base bem sólida de informações para o teu levantamento, para você gerar o teu documento de requisitos. E a observação seria uma parte muito interessante de se aplicar também. Além daquilo tudo que você já levantou sobre fazendo as entrevistas, fazendo as dinâmicas e verificando os documentos, a observação é muito importante, porque muitas coisas que foram ditas, que foram faladas, reveladas, descobertas durante esses processos, podem ter passado despercebidos. Ou durante a observação você vai notar coisas que ninguém falou, coisas que você não tinha se dado conta. Então é muito interessante observar o ambiente, sentar, passar alguns momentos junto das pessoas, observar o que elas fazem, como elas fazem, que documentos que elas utilizam, como que elas fazem, né, o processo de trabalho delas. Se você vai anotando, vai registrando, de repente, se for autorizado, pode ser filmado ou simplesmente pode ser registrado no papel também. E você pode observar e tirar conclusões a respeito de como funciona na prática o processo que vai ser transformado num sistema. Então, só para finalizar, nós temos o conceito do requisito, nós temos aquilo que o nosso levantamento deve fornecer, que é o documento de requisitos, nós temos a escolha das técnicas que nós vamos utilizar, nós temos a identificação das partes interessadas em relação de todas as pessoas envolvidas, e aí nós vamos escolher as técnicas que serão mais viáveis ou que serão possíveis de se aplicar, e aplica-se essas técnicas para extrair as informações que depois serão validadas e colocadas no nosso instrumento de saída, que é o documento de requisitos. Esse documento vai ser apresentado modelos para a gente praticar nos próximos momentos, como que se espera que seja essa saída do documento de requisitos. Então, finalizando, esse seria o processo, ou seriam algumas dicas para uma boa execução do nosso processo de levantamento de requisitos. Por enquanto, é isso. Um abraço.